Bienvenidos al proyecto Espilia, una nueva serie de podcasts grabados en el ámbito de un proyecto europeo financiado pelo Erasmus Plus. Hoy vamos a oír el cuarto workshop filosófico de una serie de 14, grabado en el agrupamiento de escuelas de Constancia. El tema, a gente.
Boa tarde.
Boa tarde.
Mais uma sessão do nosso projeto. E sobre o nosso projeto, hoje o que nos traz aqui, há muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás, por exemplo, na Idade Média, vocês sabem que nós estávamos confinados a um espaço muito pequeno. Ou seja, imaginem que vocês estão a ver o Castelo de Almourol, certo? Sim. Vamos imaginar todos que estamos a morar, que moramos, que a nossa aldeia é ali restrita ao nosso Castelo de Almourol. É uma referência cultural, o nosso castelo, não é? Toda a gente o conhece. E nós estávamos ali. Era aquela a nossa aldeia. Uns moravam dentro do castelo, outros moravam fora do castelo. Mas, ali entre dentro e fora do castelo, nós conhecíamos todos. No entanto, nós sabemos que aqui ao lado, já em Abrantes, nós temos outro castelo importante, certo? Também, nesta altura, na Idade Média, ele seria habitado e teria a sua população residente. O que eu pergunto é o seguinte, será que nós, nessa altura, teríamos contacto diário com a população que vivia no Castelo de Abrantes?
Não.
Não. Porquê?
Porque não existiam redes sociais nem nada para nos comunicarmos diariamente. E a única forma... E a única forma de nos comunicarmos seria caminhando até lá e indo falar diretamente com as pessoas.
Muito bem. Então significa que era um núcleo restrito, as pessoas viviam juntas, mas apenas restritas no seu local. E a situação agora é semelhante? Nós ficamos assim isolados no local em que moramos? Então...
Nós não ficamos isolados no lugar onde nós estamos, conseguimos comunicar com as outras pessoas porque existem diversos meios de comunicação, por exemplo, redes sociais, cartas, é mais fácil a deslocação até outra localidade, com, por exemplo, automóveis, e nós vemos pessoas diferentes no dia-a-dia.
Tu vives num apartamento ou vives numa vivenda?
Eu vivo num apartamento.
E no andar onde fica o teu apartamento há quantas famílias? Tens assim mais ou menos ideia?
No meu apartamento todo ou no meu andar?
No prédio. Mais ou menos, quantas famílias?
Umas quatro.
Então eu diz uma coisa, vocês vivem todos juntos?
Não convivemos juntos a nossa vida pessoal, mas vivemos no mesmo agregado.
Então, o que é que vos une ali nesse caso? Estás a dizer que por um lado vivem junto, por outro lado não. Explica-lhe essa dualidade.
É porque nós vivemos na mesma casa. Todos têm que cuidar dessa casa. Todos têm as suas responsabilidades.
Tais como?
Por exemplo, manter o local limpo.
Sim.
Por exemplo, à noite, não fazer barulho.
Sim. Então vocês vivem todos juntos?
Sim. Dependemos uns dos outros.
Os vizinhos, os quatro vizinhos vivem juntos? Ou não? Vocês são da mesma opinião do Salvador? Vivem todos juntos? Quem vive num prédio, não? Então explica lá porquê, Rita.
Porque não vivemos na mesma casa. Vivemos no mesmo prédio. Não na mesma casa, cada um tem o seu espaço de convivência com familiares de sangue, exato.
Qual é que é o elemento que te permite afirmar que nós vivemos juntos? Define o conceito de viver junto para ti.
Para mim, o que é viver junto é ver-nos ao acordar.
Sim.
Termos jantares e almoços de família, essas coisas, e almoços de família, ter o mesmo sangue, mesmo ADN, assim digamos, E acho que é só isso.
O facto de vivermos no mesmo prédio não significa que nós estejamos juntos.
Não, porque nem sempre nos vemos. É, por exemplo, onde eu moro é, não é raro, mas também não é comum nos vermos toda a gente. Eu só vejo no meu dia-a-dia dois vizinhos meus e mais ninguém. E o resto é raro ver. E, por exemplo, aconteceu uma situação comigo há um mês, que eu vivo num andar e a minha vizinha que aconteceu isso vivia no outro andar. E há dois dias que ela tinha perdido os sentidos, enquanto tomava banho, e ficou lá dois dias com frio, sem comer nada, e só no terceiro dia é que deram falta dela.
Então, ao mesmo tempo que nós vivemos juntos, acabamos por estar muito isolados, estar Sim. muito separados.
Porque nem sempre sabemos o que é que está a acontecer nas casas dos outros.
Então diz-me lá, o que é que nos, na tua opinião, o que é que nos une? O que é que faz com que nós consideremos, com que nós possamos dizer, esta é a minha família? Qual é que é o conceito de família?
Para mim, família são aqueles que eu vejo quando acordo, com que passo o dia, com que janto, com que almoço, convivo diariamente.
Então o que é que vos une?
A amizade. O sangue, a casa, o sítio de onde somos, e é isso.
Só essas pessoas é que tu consideras da tua família?
Não.
Não?
Não.
Então?
Estão os meus amigos, porque estou com eles todos os dias.
Ah, os teus amigos então também podem ser considerados família, mas é um tipo de família diferente.
Sim.
Né? Só há um tipo de família, meninos?
Não.
Então, há vários, explica.
Eu acho que existem vários tipos de família, porque existe a família dos amigos, a família do sangue, mesmo de onde nós viemos. Existe, por exemplo, a família de trabalho, que é com quem nós trabalhamos todos os dias. Existem outras, só que não consigo lembrar agora do resto. Mas existem diversas.
Então, e se tiveres um amigo, por exemplo, espanhol, ele faz parte da tua família?
Se é meu amigo e se eu me sinto bem com ele, acho que faz.
Muito bem, então não é a nacionalidade que vai excluí-lo do teu grupo de amigos. Aqui, qual é o laço?
Sentimentos.
Sentimentos que?
Que se forem bons, que nos ligam, basicamente.
Então nós, além da família restrita, temos outro tipo de famílias, por exemplo. Vêm em que país?
Portugal.
Portugal. Fica em que continente?
Europeu.
Europeu. Então podemos falar de uma família europeia?
Sim.
Porquê?
Porque somos todos do mesmo continente,
da mesma União Europeia. Então há alguns valores que nos unam?
Sim.
Por exemplo?
Língua.
A língua. Então a língua diferencia-nos. O português, nós falamos português.
Pois também alemão.
O português, espanhol. Será a língua? Mas houve aí alguém que disse que havia um aspecto importante.
A moeda.
E mais? Além disso temos, por exemplo, diz?
A religião, sim.
A religião também nos pode unir. Mais?
A cor.
A cor da pele, muito bem. Então, mas e o facto de uma pessoa ter uma cor de pele diferente, à partida, faz logo com que nós não possamos considerar da família?
Não.
Não.
Para mim?
Sim, então mais. O que é que nos une mais nesta família europeia?
Cultura. A gastronomia
também nos pode ligar. Mais?
Os trajes.
Porquê é que tu achas, Mariana, que a gastronomia pode ser um elemento que nos une à família europeia?
Porque, por exemplo, nós cá em Portugal temos um prato típico de cá e os outros países também já conhecem e acabam por começar também a fazer, a reproduzir também esse prato e acaba por também ser uma coisa que eles também guardam nossa.
E nós também usamos, também conhecemos a gastronomia dos outros países e usamos?
Sim.
Por exemplo,
Por exemplo, a Itália, nós usamos muito também a massa com carne picada e também reproduzimos pratos italianos.
Falaste em termos dos aspectos da gastronomia e elencaste alguns produtos que nós consideramos quase nossos. Que outros produtos vocês conhecem a nível da gastronomia de outros países que nós todos já consideramos como nossos?
Croissant,
mais.
Baguette.
A bola de Berlim.
Macarrão.
Os macarrons.
Pizza.
As bolas de Berlim já disseram, mais.
A pizza.
A pizza. Muito bem. Então, acham que a gastronomia pode ser um elemento importante para uma família, para um determinado grupo? Mas há uma coisa que nós todos não podemos esquecer. E, efetivamente, para que nós possamos pertencer a um determinado grupo, há uma coisa que tem que existir sempre. É o quê? Em relação ao dos outros. Em relação aos outros tem que haver o quê?
Diferenças.
Há diferenças, mas tem de haver...
Respeito.
Respeito.
Sim.
Respeito, efetivamente, o respeito pelos outros, só pelos outros ou pela sua cultura também?
Pela cultura também.
Ok, então significa... Diz?
E pelos outros também.
E pelos outros, portanto, o respeito pelos outros, pela sua individualidade, pela sua cultura, é isso que nos une ou
afasta.
Portanto, efetivamente, há um elemento comum sempre, quer seja um grupo restrito, como o da família nuclear, que vocês há pouquinho disseram muito bem, falaram em sangue, ADN, portanto, o que nos liga mesmo intrinsecamente, e depois há aqueles grupos maiores, como também já falaram o grupo de trabalho, o grupo, por exemplo, dos europeus. Há o respeito pelos outros. Respeitando o quê?
Temos que respeitar os seus gostos, a sua cultura, a cor de pele, a religião, a forma como as pessoas se vestem, esses fatores todos que tratámos há bocado, que caracterizavam uma pessoa. Temos que respeitar tudo isso.
Agora vamos ouvir um poema.
Pessoas, pessoas, mas não existem as pessoas. Há sempre uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa. Uma senhora com o seu estado de alma, o seu estado de saúde, o seu estado de finanças, o seu estado de pensamento. Um cavalheiro com o seu sentido de humor, o seu sentido de responsabilidade, o seu sentido de estética, o seu sentido de humor.
Uma avó e a sua confiança nela, sua confiança no outro, sua confiança em Deus, sua confiança em seu gato. Um rapaz com as suas impressões digitais, o ADN dele, seus neurónios, os seus sinais particulares. Um rapazinho com as suas alegrias, as suas sentenças, os seus grãos de loucura, os amigos dele. Então devemos escrever outra pessoa e outra para fazer a lista de pessoas. E nós descobriríamos que todas essas pessoas são únicas e preciosas.
As pessoas aqui, as pessoas de lá. Pessoas não daqui, pessoas não de lá. Lendas, lendas, pessoas do ar. Não há uma lenda que as pessoas daqui. Não gosto de pessoas de lá. E as pessoas de lá não gosto. Pessoas a propósito. É difícil amar as pessoas, mas amar uma pessoa em particular em seguida. Outro e mais um. À medida que nos aproximamos passo a passo, ao se familiarizar com, descobrindo, podemos tocar. E às vezes amam-nos. Mostra-se bem que as pessoas não existem.
Após terem ouvido este poema, o que é que vos chamou mais a atenção?
A quantidade das vezes em que a palavra pessoas é dita.
Para mim foi este poema retratou as diferenças entre as pessoas e representou, descreveu cada pessoa como ela era e podemos observar que elas eram muito diferentes, tinham gostos diferentes, religiões diferentes.
E apesar de diferentes, podemos... há algum ponto de união entre estas pessoas, apesar dessas diferenças todas?
Acho que há sempre um ponto de união. Cada um faz parte de uma família, vai sempre fazer parte de uma família, então há um ponto de união.
Quem quer dizer mais alguma coisa sobre o poema?
Alguém percebeu a diferença entre pessoas, eu, o ADN particular e as pessoas
em
conjunto?
Perceberam
essa diferença? E são as pessoas? Pessoas
são
várias pessoas.
Quando estamos a falar de pessoas, é tipo um conjunto de pessoas. Mas se formos ver pessoa a pessoa, vamos perceber que cada pessoa é diferente da forma que é.